A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Grenade!
Está começando mais uma edição do Early Game, a 95ª edição do podcast de esportes do GE. Eu sou o Breno Deolindo, num programa um pouco diferente, porque hoje a gente não conta com o Rock Marques. O menino tá ocupado, cheio de entrevistas para fazer, cheio de jogos de CSGO para cobrir. E eu tô aqui com o meu companheiro, que já deu a cara aqui muitas vezes, PH Nascimento, também repórter da editoria de esportes do GE. Tudo bem, meu querido?
Fala, Breno, tudo bem? Muito bom voltar aqui pro Early Game pra gente falar um pouquinho das melhores notícias da semana, né? Bater um papo aí sobre tudo que rolou nos esportes e no GE, principalmente. E vamos nessa, vamos juntos.
Como o PH já deu spoiler, hoje a gente não tem um grande assunto, porque é uma semana meio parada, não exatamente parada, mas é uma semana meio de coisas estão acontecendo, coisas em desenvolvimento. Ainda tem muitos campeonatos rolando e a gente não conseguiu pegar um timing legal para falar da grande final de um deles ou do começo de outro. Então hoje a gente vai fazer um compiladinho do que rolou nesse último fim de semana e do que a gente pode esperar aí para essa próxima semana de esportes eletrônicos. Você quer começar aí, PH?
Vamos nessa. Nesse fim de semana eu cobri o VCT, né, no plantão. E, cara, foi bem legal assistir essa primeira rodada aí, esse início de VCT 2022, né? Que foi reformulado, agora já na fase de grupos, né? A gente teve o Open e o Closed, mas agora são os times que vão disputar mesmo esse título da primeira etapa desse ano. E começou direto com a Game Landers, né? Que era um time lendário na primeira temporada de Valorant, né? Conquistou o primeiro título oficial da Riot aqui no Brasil do jogo, o First Strike no fim de 2020. E o time foi todo reformulado, só tem o Niang lá da line original e enfrentou de cara o time mais hypado do Brasil, né? A Loud, que tem Saci, Aspas, Sadak, o menino Leste também, que joga muito, então era um jogo muito, muito esperado para ver a Loud ali finalmente no campeonato. Era a estreia da Game Landers na temporada, né? Eles que entraram direto na fase de grupos por toda a história que tem, pela boa campanha do ano passado. E não chegou a ser um passeio da Loud, mas a Loud não teve problema nenhum para vencer a Game Landers. Foram ótimas partidas do Saci, do Sadak, do Aspas. Ótimas. E na Bind, no primeiro mapa, eles venceram por 13-9. E na Split, por 13-7. A primeira metade de todas as partidas foram bem disputadas. Mas aí, sempre que virava, a Loud se achava no jogo, encaixava o jogo contra a Game Landers e aí passava o carro. Sempre na segunda metade foi bem tranquilo para a Loud vencer. E ainda no mesmo dia, no sábado, para fechar o dia, foi VKS, outra equipe que também foi lendária no ano passado. Chegou a disputar o Mundial com o Saci e o Sadak no elenco, né? Enfrentou a Liberty, que também foi para campeonatos internacionais, tem um time muito forte, se manteve. Só mudou um jogador, né? Trouxe o Gleam. E a Liberty atropelou a nova line da VKS, que ainda tá se conhecendo, né? Estreou agora. E foi um 2-0 muito, muito, muito tranquilo pra Liberty. E no domingo também a gente teve alguns jogos muito bons. Foi mais equilibrado o dia. A Fúria com a estreia do Able J enfrentando o Xande na NiP. Não teve, infelizmente para o Xande, né, não teve a lei do ex no Valorant, então a Fúria ganhou por 2-1 da NiP, e mais tarde a Vivocade sofreu, mas ganhou da Sharks em numa bela série MD3, ganhou por 2-1 também, e esse foi o fim de semana do Valorant por aí. Destaco uma fala do Saci na coletiva, ele foi perguntado se o hype criado sobre a Loud, né, transforma a equipe, se chega aos jogadores a sensação de favoritismo pro título dessa primeira etapa do VCT Brasil. Ele disse que não deixa isso passar pros jogadores, essa euforia da torcida, esse assédio da imprensa, né, já que é o time mais falado do momento no, no jogo, né? Então, ele disse que não deixa isso chegar, principalmente para os jogadores mais novos, o Aspas e o Less. Então, ele blinda o time quanto a isso, mas no fundo, acho que ele sabe que o time dele é um dos mais fortes. Agora, analisando, assistindo, assim, a diferença é bem grande, apesar de ter jogadores novos, como ele cita, o Aspas e o Less. Eles são muito, muito bons e acho que essa experiência do Open e do Closed ajudou muito eles a crescer e chegar bem no competitivo, ainda mais que agora os jogos estão sendo online por causa da variante Omicron, né, da Covid-19. Os jogos não estão sendo realizados lá na sede da Riot. Acho que essas partidas online vão ajudar ainda mais os garotos a entenderem um pouco a pressão e o papel de jogar numa org grande como é a Loud. Então, eu espero bastante da Loud e da VivoCade também, que venceu ali aos trancos e barrancos, mas venceu. Uma ótima atuação do MWZera, ainda se acostumando, né, a deixar um duelista de lado e só de iniciador. Mas foi um bom fim de semana, um bom fim de semana, um bom início pro VCT, que volta agora no início de março, né? Ou não? Não, volta agora nesse fim de semana já, dia 19, com Sharks e NiP, Fúria em gaming do Coach Fluir, que em breve terá aí um spoiler, uma entrevista com o Roque Marques. Liberty Loud, grande jogo dos dois times que venceram na primeira rodada, e Gamelanders e TBK. Você vai estar nesse fim de semana trabalhando, Breno, de olhando.
Eu vou estar esse fim de semana, possivelmente vou estar com o Valorant, mas normalmente eu pego o CBLOL no fim de semana, né? O time da TBK, caso você não lembre, você que é nosso ouvinte, era o time da NoOrg do ano passado, né? O time que ficou aí 7 meses sem uma organização, foi formado ali na debandada da PEN, quando o time não renovou o contrato, que aí o Muricy foi pra VivoCade, mas o Riot e o Mateuzinho permaneceram juntos, né? O time da TBK, o Conan também, permaneceu no elenco. O time da TBK é bem peculiar, né? Um time que é visto como underdog, mas que já deu muito trabalho para várias grandes equipes. E eu fiz uma entrevista com o Riotz, que é uma das cabeças aí, um dos caras mais experientes, talvez até do cenário de Valorant como um todo. E ficou bem legal a entrevista, tá lá no GE já, publiquei ela na semana passada, se você quiser dar uma conferida. E eu também queria comentar um negócio interessante desse jogo da Fúria contra a NiP, né? Que foi a primeira vez que a gente pôde ver o QCK de duelista aí, né? O menino era duelista antes de ir pra Fúria, né? Com a chegada dele na Fúria e a presença do Xande ali, ele acabou tendo que se adaptar um pouco, jogava às vezes de controlador, às vezes até de sentinela, mas aí agora ele voltou a ser o agente da equipe e já mandou muito bem, né? Foi top frag, já deu outplay no Xande nos mapas que a Fúria venceu, então, menino promissor. Mas já que a gente tá falando de Xande, de Riot e tudo mais, vamos do outro FPS, que é o CSGO. Agora, essa semana, a gente está começando o EM Katowice, né? Um dos campeonatos mais tradicionais do calendário anual do CS, né? Um campeonato que já foi Major e tudo mais. Katowice, uma cidade muito marcante na história do CSGO também. E dessa vez, a gente só tem um representante brasileiro, que é a Fúria. A God Sent e o MIBR não conseguiram passar pela fase de play-in, e a Fúria é o único time que chegou à fase de grupos aí com representantes brasileiros. Eles estão no grupo B e estreiam ainda hoje, né, nessa quinta-feira, dia 17, contra a Astralis. O jogo ainda vai acontecer, a gente está gravando um pouco mais cedo, então não dá para saber o resultado ainda. Em outras notícias de CS, a gente teve hoje o jogo da 00 Nation, né? Time, talvez um dos mais promissores para esse ano aí do CS Nacional. Tem um episódio de 50 minutos de eu e o Rock falando só disso na semana passada, se você quiser ouvir. O time perdeu da Tricked e agora tá fora da Pinnacle Winter Series 2, que é um dos campeonatos menores aí para a equipe já pegar ritmo nesse começo de projeto.
E complementando aí no assunto CS, né? Durante essa semana, o brasileiro Rafael Wesit, do MIBR, foi diagnosticado com Covid-19, vai ter que jogar separado dos companheiros, né? E hoje, o GE publicou que o Bumit, que eu aprendi hoje, que não se fala Bumbla, e sim Bumit, graças a Breno Deolindo, ele também foi diagnosticado com Covid-19 e também vai jogar separado dos companheiros de Navi. Isso no mesmo campeonato citado pelo Breno de Olinha do IEM Katowice 2022.
Perfeitamente. Mudando agora de pato para ganso, vamos falar de CBLOL, aí um dos campeonatos mais relevantes do cenário nacional. Certamente o maior campeonato de LoL do Brasil, porque não tem outro. O primeiro turno já acaba nesse sábado, né? São no total 18 rodadas. A gente vai chegar à nona rodada agora nesse sábado, vai ter a virada, e as equipes vão fazer aquele calendário espelhado a partir de agora. Nesse momento, a classificação tá da seguinte maneira, com a Fúria em primeiro lugar, seguida ali da KaBuM e da Red Canids, a atual campeã, né? Em quarto lugar vem a Liberty, a Loud, depois a Miners, em sétimo lugar a Pain Gaming, aí fechando ali o Z3, tem a Rensga, a INTZ e o Flamengo na lanterna, PH. Flamengo que foi avassaladora na temporada regular, né? Durante os dois splits do ano passado, chegou ali no segundo turno, para o final da temporada e deu aquela pipocada, aquele momento de crise ali, os caras não conseguiam mais encaixar o jogo e o time acabou ficando de fora muito cedo de ambas as etapas do ano passado. Nesse ano o negócio já desandou um pouco mais cedo, né? O Flamengo apostou aí nos meninos que estavam no Academy e mantiveram somente o Tuts da lineup principal do ano passado. E não tá dando certo. Agora, como reforço, eles estão trazendo o Kuri, um suporte sul-coreano aí, que vai estrear nessa semana. E é um jogador que é difícil de ter expectativa, assim, porque ele já teve uma passagem pela T1, o time coreano do Faker e tudo mais, tricampeão mundial. Mas ele era reserva durante todo o seu período lá, né? Então, meio que fica nessa, tipo, que será que vai acontecer com o Flamengo? Será que eles conseguem fazer essa mudança aí? Já é o terceiro suporte a atuar pelo Flamengo na competição, então a gente fica meio nessas de será que dá para se recuperar ainda ou é só um monte de tiro no escuro para ver se algum deles dá certo? Eu acho que é mais a segunda opção, né, pegar.
Tiro no escuro, certeza. Com a crise na Gávea instalada, né? Passando. Já que no futebol tá tudo tranquilo com o Flamengo, no LoL não passa perto disso, principalmente por causa da gestão da Simplicity, que tem muitos problemas e muitas reclamações, acho que em todas as áreas, desde a assessoria de imprensa ao Summoner's Rift, acho que em tudo a gestão da Simplicity é bem complicada e vem deixando a torcida do Flamengo muito irritada. Esse décimo lugar aí é merecido, não tem o que falar, né?
Eu só não falo que é uma crise no LoL, porque acho que ninguém tinha tanta expectativa, né? O Flamengo foi campeão do Academy nos dois splits, mas ainda assim o nível do Academy é bem discrepante em relação ao CBLOL principal. Então não dava pra botar tanta fé que um time praticamente composto de garotos, assim, sem tanta experiência, ia mandar bem. Mas continuando aqui na nossa listinha. A gente é de mobile, né? No emulador os caras têm bastante título, mas no Free Fire Mobile, no LoL não ganha também. Agora o Saci quer trazer o primeiro título em muito tempo para a organização no Valorant.
E é isso, seguindo aí na LBFF, antes de falar de um assunto sério da LBFF, aí falar da briga pelo MVP, eu preciso citar, já que você disse, lembrou aí que o Fluxo é a organização de Bruno Nobru, o apeludo, ele falou em ON nessa semana que já pegou a Anitta e duas ex-BBBs. Fica aí o comentário inútil pro querido ouvinte. Mas
Queria
voltando a
dizer que
falar
a
de.
fofoca da Anitta eu antecipei em primeira mão na reunião de
Isso
pauta.
é verdade.
Eu trouxe essa
Verdade.
info
A gente
aqui.
não trouxe aí no site, por motivos óbvios, mas essa informação já foi adiantada há algumas semanas ou alguns meses? Alguns meses, né?
Faz um tempo que eu sei disso já,
Faz um
mano.
bom
Faz um bom
tempinho.
tempo. Foi na época que a Anitta fez live de Free Fire e tudo mais.
Pô, alguns
Faz
meses.
alguns meses já. Mas um negócio que eu esqueci de comentar aqui, eu queria complementar só pra galera não me xingar, é que completando aí a parte de baixo da tabela, a gente tem 00 Nation, Liberty e Netshoes Miners ocupando as três últimas posições da LBFF, né? A 00 Nation em 16º lugar, ali abaixo da Loud, Liberty em 17º e a Netshoes em 18º.
É isso, falando da parte de baixo da tabela, né? A gente tem o MTS, melhor jogador de Free Fire do ano passado pelo Prêmio Esporte Brasil. Lá na parte de baixo da tabela com a Liquid, né? Uma organização grande que, se eu não me engano, comprou a vaga para esse ano
Comprou.
e trouxe um elenco forte, trouxe o próprio MTS, né? Que era o maior destaque da SS. E ele tem apenas 21 abates e está em 27º lugar na briga pelo MVP, que lá na disputa, no alto, tem o menino Sears, de apenas 17 anos, completou em dezembro do ano passado, com 51 kills. O Sears está voando na LBFF, o Fluxo não é líder à toa. Fluxo que ainda tem o Ousado ali na briga de MVP, que também estreou com tudo nessa temporada pelo Fluxo, ele que veio do Corinthians. Então, eu vejo o Fluxo como um dos grandes favoritos. E para mim, o Vasco ali em segundo lugar é uma grande surpresa. O Vasco que veio na LBFF 6 da Série B, direto da Série B para brigar com o Fluxo, com o Corinthians ali pelo topo da tabela, é muito, muito, muito surpreendente. O Vasco aí que tem a colaboração, a gestão, né, da Black Dragons. Ainda tem uma camisa forte, uma torcida. Acho que esse Vasco pode dar trabalho aí no Free Fire.
Você vê aqui a tabela do MVP, né? A briga pelo MVP. E você tem o Cias ali meio que isolado com 51 abates, mas o segundo e o terceiro colocado são do Vasco, né? A gente tem o Ender com 42 abates e o Easy com 39. Então, pô, é um time bem honesto que chegou aí na Série A com várias apostas, né? Vários meninos novos que já estão dando bastante bala. Bom, agora é sua vez de novo. Eu que já tava me antecipando aqui já.
Vamos nessa. Agora, infelizmente, falar para um assunto mais pesado, um assunto triste. Para você que não soube, acho difícil, mas nessa terça-feira a cidade de Petrópolis sofreu com uma forte chuva. O que era para chover no mês inteiro choveu em um dia só na cidade da região serrana do Rio de Janeiro. De acordo com as autoridades, mais de 104 pessoas já foram encontradas e confirmadas como mortas, e ainda tem mais de 100 pessoas desaparecidas, e o corpo de bombeiros e as autoridades estão lá tentando achar essas pessoas. Mais de 20 já foram salvas, e alguns influenciadores, streamers, estão arrecadando dinheiro para enviar para a cidade, para as vítimas e para as pessoas que estão lá voluntárias também, ajudando nessa reconstrução da cidade, né? Acho que o maior destaque de ontem foi o Casimiro, streamer personalidade do ano de 2021 pelo Prêmio Esporte Brasil, que bateu o recorde recentemente brasileiro da Twitch, com mais de 540 mil pessoas assistindo o documentário do Neymar. Ontem, durante a transmissão de Fluminense Nova Iguaçu, ele abriu um site de arrecadação e juntou mais de 120 mil reais, além dos 30 mil que ele já tinha doado do próprio bolso à tarde. E com esses 150 mil aí, ele vai enviar para Petrópolis, para alguma ONG, para ajudar de alguma forma. E ele prometeu que hoje, na live dessa noite de quinta-feira, vai arrecadar de novo, da mesma forma. E outro que arrecadou, um ex-jogador profissional, campeão mundial de Rainbow Six, pela Team Liquid, o Zigueira, que mora em Petrópolis, inclusive, fez a mesma coisa em live, arrecadou 13 mil para enviar também, para ajudar na reconstrução da cidade e as vítimas dessa tragédia. Mostra um pouquinho aí do lado da solidariedade, dos esportes, do lado humanitário dessa galera aí que a gente fala tanto de como eles faturam dinheiro, né, de carros de milionários que eles ostentam nas redes sociais, mas aí a gente também tem a nossa parcela de uma galera que vê o quanto pode ajudar e faz sua parte, né?
Sim, no começo do Covid-19 a gente lembra do Baiano, do Nobru também ajudando bastante, levantando uma grana. O Zigueira que é de Petrópolis, né? Quando eu via o Twitter dele para montar o roteiro aqui, eu vi que teve até uma galera preocupada se ele tava bem e tudo mais, porque as imagens realmente são bastante preocupantes, mas vamos torcer para que as autoridades consigam reduzir os danos aí, que, sei lá, quem sabe no ano que vem para de ter desgraça com chuva no começo do ano no Brasil, né? Porque todo ano tem essa merda aí, nunca resolvem, mas sim.
É isso, para acho que chegar na nossa reta final aí, falar do assunto que eu domino,
Palestra.
mais especificamente sobre a matéria de Matheus Tiburcio, repórter e produtor aqui também do GE. Ele conversou com alguns jogadores de PES que estão se aventurando no mundo competitivo do FIFA 22. Para eles ainda é realmente uma aventura, porque alguns estão trocando ainda entre o FIFA e o PES, porque tem alguns campeonatos menores de PES 2021 que dão um dinheirinho ali, então dá para eles, não dá para eles abandonarem 100% ainda o Pro Evolution Soccer, né? Porque se você não soube, Em setembro do ano passado, a Konami lançou o eFootball 2022, sucessor do PES 2021, e foi um desastre total. O eFootball 2022 chegou quebrado, com gráficos muito, muito, muito bugados, e o jogo simplesmente flopou. Foi o jogo mais pior avaliado da história da Steam. É um jogo gratuito, então todos puderam testar e ver que no momento é ruim. A Konami se desculpou e disse que viria uma grande atualização em novembro que consertaria tudo e traria finalmente um modo online com amistoso com e semelhante ao que era o MyClub no PES 2021 e o Ultimate Team no FIFA, mas eles adiaram de novo, então só deve chegar em março desse ano agora, 2022, e não realizou mais nenhum campeonato, não prometeu mais nenhum campeonato e tomou inclusive uma chamada bem firme do Gui Fera, que conquistou o iBrasileirão 2021 em dezembro, ainda jogando no PES 2021. E ele cogitou e falou que tentaria ir para o FIFA caso a Konami não fizesse nada. Até agora não fez. O Gui Fera realmente tentou ir para o FIFA. E além dele, o Matheus, aqui na reportagem que está lá no GE, você pode conferir tudo depois de ouvir aqui o nosso podcast, ou durante também, já que você consegue fazer as duas coisas provavelmente. Ele conversou com o Futifácio, o Eduardinho e o Gui Fera, que estão tentando fazer essa transição ainda. O Futifácio até chegou a disputar um qualify, né, um qualificatório sul-americano, mas no formato suíço ele venceu duas e perdeu três. Quem perde três é eliminado direto. Ele disse que gostou do formato, que gostou dessa primeira atuação dele em um campeonato profissional de FIFA, né? Mas uma reclamação que vem dos três, do Eduardinho, do Gui Fera e do Futifácio, é que o FIFA, o competitivo montado pela EA, é muito pay to win, o que é verdade, porque o modo não tem. Se você é profissional, você não tem um time liberado, não dá para jogar com os times, por exemplo, do modo temporada, do modo carreira, do modo de amistoso offline. Você só pode competir a partir do modo Ultimate Team, que você junta, monta os seus jogadores a partir do dinheiro do jogo, que você pode conquistar com trade, etc. De várias formas, mas a forma mais rápida e mais certa é investir dinheiro real em FIFA Points. A maioria investe pelo menos de 10 a 30 mil por ano, por temporada, para tentar ter um time minimamente competitivo, porque a abertura de pacotes também depende muito da sorte, né? E essa foi a maior reclamação durante a matéria aqui do Matheus com os garotos do PES. Inclusive, alguns deles se afastaram um pouco nessas últimas semanas para jogar esses outros campeonatos menores de PES 2021, para tentar ganhar algum dinheiro ali e se manter nessa vida de jogador profissional, né? Já que a Konami praticamente abdicou, né, de qualquer coisa depois de tomar um hate absurdo ao lançar o eFootball. Então, eles estão ali no limbo, se dedicam só ao PES, se investem todo esse dinheiro no FIFA, porque os jogos são bem diferentes, né? Então, mesmo o Gui Fera sendo tricampeão do iBrasileirão, bicampeão mundial de PES, no FIFA ele começa como qualquer um, como eu e você, começando ali de baixo, jogando as divisões, tentando chegar na elite, tentando disputar, e tá um pouco complicado para eles nesse início. Acho que pro próximo FIFA, começando desde o início, já que a Konami aparentemente não vem se movimentando muito, acho que é uma opção para eles começarem a pensar e focar. Tem aí o UFL, né, que está prometido para esse ano de 2022, mas com muitas promessas e ainda pouca coisa mostrada. O trailer de gameplay tem no máximo 10 segundos de jogabilidade mostrada mesmo. Vai ser um jogo também free to play, assim como o eFootball, completamente online. E eles dizem que não vai ser pay to win. Como um jogo online gratuito não será pay to win no futebol virtual, eu confesso que não sei. A não ser que eles vendam cosméticos. Mas nada disso foi dito ainda, né, pela Strikers, a desenvolvedora. E vamos ver. Só resta esperar.
Às vezes é que nem no LoL, que você tem que ficar jogando um monte para liberar os bonecos e tudo mais. Mas vamos fechar esse programa aqui com o único jogo que o Brasil ainda é bom, que é o Rainbow Six. O Six Invitational, né? Tá na sua reta final. O grande mundial da competição, no qual o Brasil foi campeão ano passado com a NIP, a Ninjas em Pijamas. Esse ano a gente não tá tão bem assim, mas ainda temos boas chances de levantar aí a marreta, né? Que é o troféu da competição. A gente tá aí na parte da lower bracket, né? A chave inferior, que retoma suas atividades amanhã. Hoje, nessa quinta-feira, não tem jogo, mas amanhã, sexta-feira, a gente tem dois jogos e os dois envolvendo brasileiro. Às 10 da manhã, a Sonics, um time norte-americano, enfrenta a FaZe Clan, do Cameraman, do Astro, de Cyber, de tantos caras aí super conhecidos no cenário. E mais tarde, às 3, a gente tem um duelo só de brasileiros, que é a Team Liquid contra o MIBR. Esses times avançam aí para a final da lower bracket, para a semifinal da lower bracket, na verdade. E, bom, vamos torcer aí para os times brasileiros conseguirem avançar. Infelizmente, a gente não vai conseguir repetir o feito do ano passado, que foi um top 3 inteiro de times brasileiros, porque TSM e Team Empire já estão garantidas aí na chave superior. E com isso a gente vai encerrando esse Early Game 95, né? Vale lembrar que a final do Six Invitational já é nesse domingo, então se você não tiver nada melhor para fazer no seu domingo, se você quiser acompanhar aí um potencial título do Brasil a nível mundial, sintoniza lá nos canais oficiais da Ubisoft, que eu particularmente acho divertido o Rainbow Six. Os caras me zoam, mas eu gosto, eu acho que os narradores são muito bons. Um abraço aí pro Merigene, pro Alesudo, Retalha, galera que manda muito bem na cabine de transmissão. Enfim, tô me prolongando aqui. PH, muito obrigado pela sua participação, meu querido.
Estamos juntos. Foi ótimo voltar aqui a participar, falar um pouquinho das notícias aí da semana e vamos para a próxima.
Vamos para a próxima, que é semana que vem. O Early Game está de volta. Um abraço e até mais.
Time limit reached.